Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claveri.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil.
Alô, Employer Branding Lovers! Está começando aqui mais um EBBcast, um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil, feito com muito carinho, né, com muita dedicação. Por mim, Caio Infante, um dos cofundadores aqui da Employer Branding Brasil, também sou vice-presidente para a América Latina da Radiancy, é a maior agência do mundo focada em Employer Branding, marca empregadora. É um treco muito grande lá fora, é uma agência com mais de 1.300 pessoas, mais de 1.000 clientes e 30 escritórios no mundo, e eu humildemente aqui, dentro de tanta gente, represento a empresa na América Latina, direto de São Paulo, Brasil. Winnie, tudo bem com você?
Tudo ótimo, Caio Infante. Hoje foi... Olá! Foi um pouquinho mais tímido, hein? Cadê aquela energia?
Meu filho tá dormindo, por isso que eu não podia gritar. Senão minha mulher briga comigo depois e o Enem fica chorando de fundo.
Ai, saudades, Bernardinho. Bom, olá, pessoal. Feliz aí, quase completando 60 episódios. Se é que a gente não completou já, é muito, são muitas conversas, muitas histórias, muitos cases, né? Pessoas que a gente conhece nesse meio tempo. Quem não sabe, eu sou a Winnie. E até um ponto que a gente estava conversando aqui internamente, né? Às vezes, assim, é tão natural fazer o podcast hoje para nós, né? Conversar com tantas pessoas. E às vezes a gente não se apresenta, né? E sempre tem pessoas novas chegando, descobrindo Employer Branding. Lembrando aí que a gente já está há quase 4 anos falando sobre esse tema no mercado. Então eu falei, não, tem tanta gente nova, bora se apresentar também. Então sou Winnie Fernandes, o nome um pouquinho diferente. Hoje estou no interior, na minha cidade, em Pedreira, aqui com o meu cachorro, passando uma temporada por aqui, que acho que o trabalho remoto permite isso também. Sou formada em RH, em psicologia, tenho esse lado de humanas, mas sempre trabalhei em startup, então esse negócio de fazer acontecer acho que está aí no sangue também. E hoje trabalhei na Creditas, né, na Mafintech, com Employer Branding, e hoje sou Community Manager. Acho que essas profissões do futuro são as posições que eu sempre estive, né? Que sempre tive dificuldade aí para explicar o que eu faço para minha família também. Mas amo aí construir histórias, deixar legados e criar cases de sucesso. Então, sejam bem-vindos os novos, as novas pessoas que estão chegando. Agora, a mãe do Employer Branding, né? Tem que ficar aí no final.
A mãe do Employer Branding, alô Employer Branding Lovers, aqui os meus já estão maiorzinhos, meus filhos também, já posso gritar aqui um pouco mais nesse podcast. Legal a gente se apresentar, né, realmente a gente se esquece desse ponto, né, para quem não me conhece, eu sou a Suzy Claveri, tenho uma história aí diferente com Employer Branding, comecei minha carreira com desenho industrial, depois fui para marketing, para comunicação, há uns 10 anos atrás, um pouco mais, aí vim cair na área de recursos humanos, me apaixonei. Foi lá que eu comecei a fazer Employer Branding e não parei mais. Há 10 anos eu atuo com o tema aqui no Brasil. Acho que eu sou uma das primeiras profissionais aí com esse a trabalhar diretamente no dia a dia com esse tema aqui, passando por empresas como Michael Page, IBM. Atualmente eu sou gerente sênior de Employer Branding e People Experience no United Health Group, que é um desafio diário também, trabalhar a marca empregadora numa indústria de saúde, mas sempre muito divertido, sempre muito bacana. E escrevi aí o primeiro livro sobre Employer Branding, chamado Isso é Employer Branding, que você encontra em todas as livrarias aí do Brasil e fora do Brasil, no impresso e no online também. Então aproveitem esse momento com a gente. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, né, Caio Infante?
Mas antes, a Winnie tem seus recados. Fala aí, Winnie.
Opa, recados paroquiais.
É Bebê Academy, comunidade.
Sempre o Winnie com recados paroquiais, hein? Mas bom, vamos lá. Sigam a gente no Spotify, deixem as estrelinhas, agora tem como avaliar, deixar lá 5 estrelas, isso tudo ajuda no algoritmo. Quem tá no YouTube também segue, ativa o sininho, deixa comentários, não sei quais são as outras funcionalidades aí, mas façam isso para apoiar os criadores de conteúdo aqui, que não é fácil criar conteúdo, hein? E mais um ponto, a BB Academy está no ar, não sei quando sai esse episódio aqui que a gente está gravando, mas a gente tem um novo formato, né? Então tem as aulas ao vivo, vão ser 4 datas apenas ao longo de 2022, e também tem a comunidade. Na comunidade, vocês podem entrar a qualquer momento. Lembrando que quem está na comunidade e quer participar desses encontros ao vivo, das mentorias, o quanto antes entrar, melhor vai ser, né? E lembrando que as 150 primeiras pessoas que comprarem o curso, mais a comunidade, vai ganhar um kit especial aí. Então, com a identidade visual do Employer Branding Brasil. Animada aí com essa nova versão. Mas são esses os recados. Bora para a nossa convidada?
Muito bem, bora para a nossa convidada maravilhosa, incrível. Aqui, já fiz aqui uma prévia. Tatiane, seja muito bem-vinda aqui aos nossos ouvintes e telespectadores, porque a gente é chique, né? Tem áudio e vídeo, não sei que formato você está assistindo ou ouvindo a gente. Estamos aqui com a Tatiane, e como vocês bem sabem, aqui não tem, né, aquela pompa toda. Aqui é o seguinte, é Tati por Tati. Conta pra gente quem é você. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui.
Oi, pessoal. Queria agradecer o convite de estar aqui, de poder falar sobre o plantão de uma forma diferente, né, por um outro olhar, pelo olhar de quem está escrevendo ele. Mas, bom, vou me apresentar. Eu sou Tatiane, né, sou jornalista e trabalho como assessora de comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já faz mais de 10 anos que eu atuo na área de comunicação. E, bom, eu tenho uma formação bem diversa, assim, sou uma pessoa que gosta de várias áreas, gosto muito de estudar, então eu fiz formação em jornalismo, depois eu fiz especialização em gramática, depois eu fiz mestrado em engenharia de produção, estudei processos de comunicação, né, do ponto de vista da engenharia de produção, melhoria de processos, e aí hoje eu também estudo computação, então eu faço uma segunda graduação em computação, são as minhas áreas, digamos assim, de atuação ou de conhecimento ali, né, e é isso, né, que o que eu faço é basicamente atuar como assessora de comunicação na universidade, esse é o meu principal trabalho, né, e aí eu trabalho atendendo clientes, principalmente da área de tecnologia, escrevendo textos técnicos para a área de TI, assim, às vezes casos de sucesso, às vezes textos que são mais de, às vezes de documentação, mas escrevendo, e aí eu tô como freelancer, né, escrevendo textos técnicos na área de TI por conta da minha formação mesmo.
Talvez você que esteja ouvindo ou assistindo a gente aqui nunca tenha visto a carinha da Tati, né? Ou talvez nunca tenha ouvido ela falar, mas ela é muito conhecida no universo do LinkedIn, né? A Tati tem uma coisa muito bacana que ela escreve e que, assim, eu confesso que eu só começo a minha semana depois de ler o plantão LinkedIn, e que é sempre muito divertido, né? A gente também trabalha, com redes sociais, com mídias sociais, então a gente sempre acompanha muito e é muito legal de ver esse olhar diferenciado com que ela traz, né, as informações, principalmente de uma maneira resumida, bacaninha, né? Porque também não cabe muito texto ali naquele espaço, mas ela chama super atenção. Eu amo o plantão LinkedIn. Tati, eu sou sua fã aqui, sempre acompanho todos e procuro pela hashtag e compartilho com todo mundo. O Caio e o Ine são aqui, né?
Verdade.
Já estão acostumados que toda segunda eu vou lá e mando para eles o link do que está acontecendo e a gente compartilha também. Mas conta para a gente, Tati, como é que surgiu essa ideia aí? Quando surgiu realmente o plantão LinkedIn? Como é que você teve essa ideia e como é que ele ganhou essa visibilidade que ele tem hoje?
Bom, vamos lá. Eu entrei no LinkedIn não faz muito tempo. Eu já tinha uma página lá, justamente por conta de gerenciar a página da universidade, né? Mas eu não usava a rede. O que que acontece? Eu e meu namorado, a gente resolveu, né, chegar no momento da nossa vida, a gente decidiu que a gente queria comprar uma casa, então a gente queria, né, fazer trabalhos freelancer, etc, mudar de trabalho. E aí, então, eu entrei no LinkedIn e segui a estratégia que todo mundo, né, diz para fazer. Ah, entra lá e publica os textos da tua área, assim, né, mostra o que tu sabe e tal. E aí, uma coisa que é importante de dizer, né, eu já começo falando isso, é uma estratégia super efetiva para quem quer encontrar trabalho freelancer, assim, né, que é mostrar o que tu sabe, escrever de um jeito mais técnico, assim, colocar o teu conhecimento para jogo mesmo ali na rede, né? Então, isso funcionou super bem para mim, porque como eu sou da comunicação, mas eu também estudo computação, eu fazia os sites institucionais, então eu comecei fazendo os textos sobre tecnologia e aí eu consegui meus clientes de freelancer, tranquilamente, né? Assim, tava tudo bem, não eram muitos projetos, eram poucos, mas para o meu tempo livre era perfeito. Então, essa é uma estratégia super efetiva para quem está buscando um trabalho ou, enfim, oportunidades freelancer, isso vai funcionar super bem, né? A tua rede vai começar a perceber que tu entende sobre aquele assunto e vai começar a te chamar para trabalhos, né? Mais ou menos assim que vai funcionar. O que que acontece? Só que a cada dia que eu entrava no LinkedIn para eu prospectar, enfim, escrever, debater sobre questões de tecnologia, eu me deparava com um mundo de conto de fadas, assim, né? De todo mundo muito feliz, todo mundo altamente produtivo, todo mundo no emprego dos seus sonhos, todo mundo agradecendo pela oportunidade, etc. Mas nos bastidores, a conversa que eu ouvia era diferente, né? Assim, eu mesma não estava vivendo um momento muito legal da minha vida e tem pessoas próximas que estavam sofrendo muito por conta, né, de questões de trabalho. E aí isso começou a me incomodar profundamente, assim, né? E, bom, isso durou um tempo, alguns meses, assim, né? Desde que eu comecei, e aí isso começou a me incomodar profundamente, eu pensei que eu precisava fazer alguma coisa. E aí, como, né? Bom, então eu decidi usar meu conhecimento de comunicação para, então, tratar desse problema do ponto de vista da comunicação. Então, eu pensei em montar uma estratégia de comunicação que me possibilitasse fazer a crítica, né? Trazer um contraponto à LinkedIn, que o pessoal fala, né? Eu queria fazer um contraponto. Esse era o meu objetivo. Então, assim, às vezes as pessoas me pedem dicas e dizem assim, ah, porque como é que tu conseguiu isso e tal? Eu digo assim, olha, eu posso te explicar o que eu fiz, mas é importante que a gente tenha um objetivo. O meu objetivo no LinkedIn era fazer um contraponto. Eu queria trazer o outro lado do mercado, entende? Eu queria trazer, por exemplo, essas coisas, essas inconsistências entre o que é dito e o que é praticado. Eu queria trazer, por exemplo, a falácia do discurso meritocrático. Eu queria trazer dados para contrapor essa visão, né? O meu objetivo era fazer um contraponto. Então, eu decidi montar uma estratégia de comunicação para atingir esse objetivo, fazer o contraponto, né? Ou protestar contra o mundo de conto de fadas. E, bom, o que, que eu fiz? Bom, eu usei estratégia de comunicação mesmo, né? Eu comecei a pensar em como eu poderia montar um produto, que linguagem eu poderia usar, com quem é que eu queria conversar, onde é que eu ia encontrar essas pessoas, né? Porque era muito comum, e eu consumo memes, né? O brasileiro, ele é expert em memes, então tem meme, é muito fácil de ter contato com isso, é um conteúdo leve de ser consumido, e é divertido, né? A gente dá risada. Então, eu já consumia, né, páginas de memes, etc., e aí eu começava a ver que havia muitos prints de posts do LinkedIn fora do LinkedIn. Mas a crítica dentro do LinkedIn não estava estruturada, né? Quando eu comecei, de fato, a fazer minha pesquisa e pensar como é que eu vou estruturar essa crítica aqui, né? Eu comecei a ver que havia esses prints fora do LinkedIn e esses prints eram muito comentados, né? Até tem uma comunidade lá, que depois eu entrei, que se chama Fanfics Corporativas, lá no Facebook, onde isso é muito discutido. Então, eu pensei, bom, se esses prints estão saindo do LinkedIn e estão sendo comentados, eles estão sendo tirados do LinkedIn por alguém. Alguém que não concorda com essa visão, né? E eu pensei, é com essa pessoa que eu quero conversar, né? Essa pessoa que está no LinkedIn, que também está incomodada, mas ela talvez não se sinta à vontade de comentar sobre isso dentro do LinkedIn. E aí, quando eu me dei conta disso, eu percebi que havia um nicho ali desatendido, digamos, né? Havia muitas pessoas que também estavam se sentindo incomodadas, elas só não estavam juntas ali, ou não tinham se encontrado, digamos assim, né? Bom, então eu encontrei meu público. Aí, o que eu fiz? Eu também, né, comecei a pensar sobre como é produzir conteúdo crítico. Eu acho que é difícil, eu acho que é um saco ler conteúdo crítico, dependendo da moda, do modo como ele é colocado, né? Assim, a gente entra em conflito com o que a gente pensa, a gente é, digamos assim, tirado do nosso lugar ali para refletir sobre coisas que nos fazem mal, ou às vezes é um pensamento que a gente tem que a gente nem parou para pensar que ele é problemático, né? Então é um saco ler conteúdo crítico, dependendo do modo como ele está sendo colocado. Então, eu decidi escrever esse conteúdo crítico com uma abordagem mais de humor, mais de deboche, assim, de propósito. Essa coisa de usar o meme ali, né, para transformar aquele conteúdo em algo mais leve. Mas achei que não era suficiente. Então, eu comecei a abordar causas da rede, que é uma forma que eu tenho de trazer esse conteúdo para ele ter uma identidade muito próxima daquela rede mesmo ali, né? Então, assim, é o lugar onde tu vai encontrar alguém comentando o que está acontecendo na rede mesmo e outros posts. De outras pessoas vai ser ali. Essa é uma coisa que é, digamos assim, um pouco diferente, digamos, né? Então, eu comecei a fazer os testes, eu escrevi algumas manchetes, né? E aí, comecei a fazer os testes. A minha escrita antes, ela era bem mais genérica do que é hoje, assim. Eu fui vendo que as pessoas, elas queriam que os casos fossem pautados com mais especificidade. Então, eu comecei a trazer isso, fui fazendo testes. Algumas vezes deu certo, outras vezes deu errado, né? E aí fui fazendo testes e fui trazendo isso. Então eu escrevi algumas manchetes e fui testando com pessoas que eu conhecia, assim, ah, isso fazia sentido, isso aqui é legal, isso aqui acontece. E aí fui fazendo esse teste. Assim que eu cheguei a um ponto em que as pessoas achavam aquilo ali legal, as pessoas que eu conhecia, eu comecei a estruturar isso e lançar como um produto no LinkedIn mesmo. E daí para frente foram os testes que eu fui fazendo, né? Mas antes de colocar ele na rua, eu fiquei uns 2, 3 meses ali concebendo ele, digamos assim, né? Porque eu pensei, não, se eu vou, eu sou uma pessoa que, enfim, eu não produzo conteúdo em nenhuma rede minha, né? Eu não sou uma pessoa que tem o costume de fazer isso, então eu pensei, se eu vou entrar aqui, vai ser para fazer algo e aproveitar o meu conhecimento para isso, né? Então, eu tentei colocar em prática o que eu sei e o que eu já usava, né, há muito tempo na minha profissão de assessora de comunicação mesmo, né? Mas aí com objetivos pessoais, digamos assim, que era fazer o contraponto na rede.
Maravilha. Antes de entrar para a próxima pergunta, acho que eu quero... Você falou pontos bem, bem importantes, né? Então, muitas das pessoas que estão nos ouvindo hoje, elas querem buscar por uma oportunidade dentro da área de EB, né? Então, elas têm uma carreira e querem ser uma profissional, um profissional de employer branding. Então, como conseguir esse espaço? E muitas dessas pessoas já estão vendo conteúdos, vendo cases, e você usou uma ótima forma de se posicionar no LinkedIn, de trabalhar a sua marca pessoal, né? Então, uma rede que estava ali, você ajudava outras pessoas, e por que não trabalhar a sua própria marca pessoal? E interessante, né, vocês estão nos ouvindo, ver que tem uma estratégia por trás. Então, teve todo um planejamento para que esses posts recorrentes, eles realmente aconteçam, né, acontecessem. E você foi mudando também, entendendo o teu público, a necessidade, o espaço, adaptando essa comunicação. Então, as coisas, elas não acontecem de uma hora para outra. Você tem que começar... E não necessariamente você vai estar na sua zona de conforto, né? Porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravação mesmo com a Tati, e ela estava comentando, nossa, a câmera está ali, né? Não é o lugar mais confortável, mas toda essa sua consistência faz com que as pessoas queiram saber, né? Nossa, o que, que você fez? Conta um pouco mais, divide um pouco do seu conhecimento, dessa sua trajetória. Isso vai inspirar várias outras pessoas. Então, acho que esse é um dos aprendizados que fica aqui com a tua fala. Trabalhe a sua marca pessoal. O LinkedIn é uma ótima ferramenta, uma ótima plataforma para que isso aconteça. Entenda o teu público, vai adaptando e tenha consistência nessas suas postagens também. Então, nada acontece de uma hora para outra. Você ficou 3 meses entendendo o seu público, né? E hoje é uma das creators ali do LinkedIn e não é à toa, mas também não foi de uma hora para outra que isso aconteceu. E quem já está nessa posição de employer branding, busquem quais são esses talentos dentro da organização de vocês que já estão produzindo conteúdo no LinkedIn, né? Então, às vezes a gente fala muito de vou criar embaixadores da minha marca, vou criar todo um programa, mas muitas das vezes você já tem essas pessoas dentro da organização. Então, tente descobrir quem são essas pessoas e dar ainda mais voz, ainda mais oportunidades para brilharem e a tua marca ser potencializada. Então, esses 2 pontos. Mas agora falando aí das histórias, né, das práticas que você compartilha ali na rede, de tudo que você já vivenciou, tem algo assim que vem à mente como uma das piores para se destacar?
Olha, tem muitas histórias na minha caixa ali de mensagens e muitas histórias que não chegam aí para o plantão, assim. Às vezes eu só entro em contato com a assessoria de comunicação daquela empresa e, né, dou uma sondada ali naquela situação e tal, às vezes... recebo uma resposta que é legal para quem está me acionando, às vezes a pessoa diz assim, não, é melhor não acionar, né, e teve um caso que virou até processo já, né, de trabalho contra a empresa por conta de demissão. Eu citaria como exemplos os casos de demissão, assim, são sempre muito sensíveis, as pessoas se sentem muito mal nesse momento de demissão, e assim, tem momentos em que não há o que fazer, né, obviamente vai acontecer, sei lá, um corte de custos, né, e não tem o que ser feito naquele momento, mas se não é um cenário assim, alguma motivação externa, em geral as pessoas se sentem muito, muito mal nesse momento de demissão, elas sempre sentem que não foi demitido da melhor forma possível, ou que foi pega de surpresa, né, isso é uma coisa que as pessoas sentem muito, assim, eu estava recebendo bons feedbacks e aí, do nada, eu fui demitido sem uma explicação. Então, eu citaria esses casos como os mais complicados, assim, que fazem com que as pessoas se sintam bem mal ou se sintam usadas, sintam que elas contribuíram para a construção daquela empresa, daquela marca, e no momento em que elas não estavam muito bem, elas foram deixadas de lado, assim, então as pessoas se sentem usadas. Esses seriam os principais casos, assim, e casos que envolvem saúde mental, né? Nós não sabemos como a humanidade lidar com essa situação ainda, especialmente na pandemia, algo que piorou. Então, os relatos que eu recebo, eles são sempre os mesmos. Assim, eu comecei a ficar mal, E aí eu comecei a procurar, enfim, consulta e tal, e aí chegou um momento em que eu precisei me afastar, e aí no retorno eu fui demitido. Então, assim, a gente fala sobre os casos das mães que são demitidas no retorno da licença maternidade, né, que é uma coisa muito comum, mas agora, pelo que eu tenho visto bastante, tem essa situação, assim, a pessoa usa, ela usa o serviço que, inclusive, a empresa disponibiliza, né, o plano de saúde, ou, enfim, as sessões ali de consultoria, não, as sessões de terapia com um convênio, mas aí chega no momento em que a pessoa precisa se ausentar, e aí no retorno ela é demitida. Então, isso é uma coisa que não está sendo bem trabalhada, sabe? As pessoas não estão tendo o tipo de acolhimento que as empresas estão dizendo que elas têm, né? E assim, eu não estou aqui também falando de uma forma unilateral. Eu acho que é muito difícil para a equipe que tem um colega passando por uma situação difícil conviver com essa situação também, né? Nem todo mundo entende. Às vezes os outros colegas vão cobrar a gestão porque aquele colega não está sendo produtivo como deveria ser. A gestão também, dependendo da posição que ela está, ela não vai se sentir confortável de dar mais apoio para esse colega porque o resto da equipe não está entendendo muito bem. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar, acho que mais em nível de detalhe, assim, do que precisa ser feito em termos de planos de ação mesmo, né? Porque o que a gente está falando é mais no plano das ideias. Ah, eu vou criar um programa, eu vou oferecer voucher de terapia e pronto. Mas aí quando a situação acontece ali no cotidiano, pelo que eu tenho visto nos relatos que eu recebo, é que as pessoas são demitidas. É isso que acontece, assim, elas começam a enfrentar um problema e elas acabam inevitavelmente sendo demitidas. E aí outros casos que eu posso citar são casos de assédio, né, sexual, preconceito, racismo, transfobia, são as situações que são mais dramáticas, eu acredito, que são as situações em que a gente, né, não sabe ainda como conviver, mas que a gente precisa falar sobre isso, né, quanto mais a gente silencia sobre esses assuntos, mas a gente cria tabus, e aí quando a gente cria tabus, a gente mantém aquela situação como ela tá, né? Então a gente precisa, de fato, falar sobre isso, e às vezes falar, assim, de um jeito bem prático mesmo, né? Ah, eu tenho uma pessoa que tá mal aqui na minha equipe, o que que eu tenho que fazer, né? Qual é a ação que esse gestor tem que tomar? Essa responsabilidade vai recair sobre o gestor, em termos de resultados daquela equipe, por exemplo? Porque aí acaba colocando para um lado do desempenho daquele gestor também, né? E a pessoa precisa pagar suas contas, ela precisa bater as metas, então ela também não vai conseguir, na sua alçada, gerenciar essa situação sozinha, né? Algo que é muito maior do que o indivíduo ali, né? Aquela equipe apenas, é algo que exige muito mais de nós, né? Então, eu citaria esses casos como os piores, né? Que eu recebo todos os dias.
Sem dúvida, Tati. Antes do Caio para a próxima pergunta aí, acho que esse ponto que você trouxe, acho que de saúde mental é fato, a gente ainda precisa realmente muito aprender a trabalhar todo esse cenário aqui, ainda tem muita coisa nova, né, para a gente, é difícil de lidar, tudo que lida com o ser humano direto é bastante complexo, né, mas acho que você trouxe também o caso das demissões, que aí eu acho que é algo que está muito mais na nossa mão e que é muito mais fácil, talvez, da gente resolver, principalmente como empresa, né? A gente fala muito dessa questão de demissão humanizada, né? E o quanto isso impacta na marca empregadora. Às vezes você pode ter feito um excelente trabalho, aquele colaborador pode ter tido uma experiência incrível dentro da sua empresa, mas o momento do desligamento ali, da demissão, é tão cruel que aí chega que você perde toda aquela informação positiva que você criou, né? Então, quando a gente fala bastante aqui de marca empregadora, a gente fala, não dá para pensar só na atração de talentos, não dá para pensar só em como atrair aquele candidato para a sua empresa, mas você precisa pensar em cada um desses momentos que importam. E a gente sabe que a demissão ou separação ali da empresa, né, é um momento muito importante e que vai ajudar a levar essa mensagem positiva ou não da empresa, né? Porque quanta gente a gente também conhece, né? Que teve uma demissão ok, teve uma demissão humanizada, que apesar de, né, ter ficado triste por conta daquela situação, de repente está desempregado, ainda tem um carinho pela empresa, né? Muitos querem voltar e falam, nossa, tiver uma oportunidade, a gente teve uma reestruturação e aí num novo momento vou ter uma oportunidade, voltaria para essa empresa. Então, acho que isso a gente tem que prezar bastante quando a gente fala de employer branding, né? E aproveitando, para quem quer dicas aí de demissão humanizada, tem um artigo bem legal lá no nosso site que fala 10 dicas para você ajudar, né, nesse processo de demissão aí, trabalhar uma demissão realmente de maneira bem humanizada, que possa ao máximo possível, tentar manter um bom relacionamento entre empresa e colaborador. Acessa lá no nosso site, employerbranding.com.br, e procura lá nos nossos artigos.
Ótimo complemento e ótima dica. Artigo da Suzy Claveri. Tati, trabalhamos com verdades, né? A gente gosta muito, a gente fala sempre no Employer Branding Brasil. Eu até sou um pouco mais polêmico que as meninas, elas, né? Até ontem foi almoçar comigo e falou: você é o tipo de cara que ama e eu deixo, né? Eu falei: por enquanto acho que as pessoas mais me amam do que me deixam, mas as que me deixam, posicionamento normal, que é o tal da marca empregadora. Você tem que ter um posicionamento, você tem que ser. A gente sempre fala muito, né, nos eventos, nos cursos, de ser genuíno, transparente. A gente vê que as pessoas querem isso, mas elas não conseguem. Tanto os profissionais como as empresas, né? Tem um descasamento muito louco. E aí você traz, né, você, é que você expõe, mas você conta a vida como ela é. Né? Eu, particularmente, também dou várias pancadinhas aí no dia a dia, nas empresas e nas relações. Um formato um pouco diferente, né? Eu questiono, às vezes, muito mais os processos, trago muito mais essa visão até de marca empregadora. Mas aí, como é que a gente faz para tentar aproximar esse mundo verdadeiro? Tem alguma, né, dá para ter um mundo real, principalmente quando a gente fala de redes sociais, LinkedIn, onde, como você mesmo falou, né, você começou, tudo era bonito e colorido, mas não é isso que está acontecendo, né? Será que um dia a gente vai realmente acreditar no que a gente lê no LinkedIn? Tirando talvez você ou que a gente dá umas porradinhas mais fortes lá e as pessoas se identificam, né? O legal é que as pessoas se identificam, mas enfim, como é que a gente aproxima melhor esses mundos? Ajuda a gente aí.
Acho que essa é uma pergunta muito difícil de dizer, assim, e eu mesma estou passando por esse processo com o que eu estou fazendo, assim, eu jamais, quando eu comecei a escrever o plantão, eu assumi que eu não teria oportunidade de trabalho por conta dele, justamente porque ele é um produto crítico, eu estou criticando as empresas, então o mais óbvio, né, é que as pessoas fechem as portas para esse profissional, né, a pessoa está me criticando aqui, eu não vou trabalhar com essa pessoa. E o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Eu não acredito que portas não tenham se fechado, eu acho que sim, né? Tenho que ser honesta aqui de dizer isso, acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, eu recebi muitas oportunidades positivas, assim, de trabalho, né? Obviamente que quando eu vou fazer uma entrevista, eu explico, olha, eu pago as minhas contas sendo assessor de comunicação, eu faço uma coisa completamente diferente, e no LinkedIn eu tenho uma escrita autoral, né? É isso. Então, assim, eu escrevo, né, para empresas de TI, escrevo para a universidade, especialmente sobre economia, política, né, que são os assuntos da Faculdade de Ciências Econômicas, onde eu trabalho, mas eu jamais imaginei que eu teria outras oportunidades por conta do plantão. Eu pensei assim, e essa é uma coisa que é importante a gente pensar quando a gente vai se posicionar publicamente, é quem fica em cima do muro não vai ser visto, não adianta, né, assim, as pessoas, elas estão cansadas de tudo ser do mesmo jeito, todo mundo dizendo as mesmas coisas, especialmente quando é uma coisa que a gente sabe que a gente não acredita, que a gente está comentando outras coisas nos bastidores, né, então, assim, eu queria falar aqui, deixar esse, um alerta, né, de que uma postura mais honesta, ela vai te trazer problemas, a gente não pode ignorar que isso vai acontecer, né, mas também vão vir pessoas se conectarem contigo justamente porque entendem que tu é uma pessoa mais honesta. Eu recebo, e é muito engraçado, eu recebo oportunidades, várias oportunidades para ser recrutadora de empresa, uma coisa que é muito engraçado, que eu devo pensar, que eu fico pensando assim, a empresa acha que eu vou fazer um recrutamento mais honesto, não sei, talvez por conta do meu posicionamento, né, sei lá, mas é uma coisa que acontece comigo, que é muito estranho, né, assim, eu jamais imaginei. Mas, assim, é importante dizer que a pessoa que ela vai ter um posicionamento mais honesto, mais transparente, ela vai ter problemas. Isso é fato, assim, né? Ela vai ter pessoas que não vão se alinhar com aquela visão ou que vão achar ela, enfim, chata, reclamona, qualquer coisa assim, né? E não vão se aproximar dessa pessoa. Isso é fato. No entanto, o que a gente precisa pensar é que a gente sempre está sendo criticado por um monte de coisa, né? Então, na verdade, a gente deixar de ser quem a gente é só porque a outra pessoa não vai gostar, não é muito efetivo, porque ela não vai gostar da gente de qualquer forma, às vezes por outra razão ainda, né? Então, assim, eu acredito que a gente deva ser mais honesto. Mas eu fazendo esse contraponto que eu disse aí, né, Caio, que é ter consciência de que talvez isso feche portas para ti, né? Algumas portas vão sim se fechar, mas outras vão se abrir, né? E aí vai da tua avaliação se esse é um caminho que para ti é confortável ou não, né? Assim, para mim, é ok, eu sempre fui, né, uma pessoa que falava, né, o que pensa e tal, né? Eu, quando era mais jovem, eu gosto de usar uma frase do Abu Janha, que ele fala, agora esqueci, eu adoro essa frase, agora eu esqueci, Eu era irremediavelmente rebelde, alguma coisa assim que ele fala, né? E eu era muito rude quando eu mais jovem, assim, né? Eu era muito rude na hora de expressar as minhas opiniões, e aí conforme o tempo foi passando, eu fui trabalhando isso e conseguindo dizer o que eu quero dizer sem xingar outra pessoa, sem explodir, sem brigar com ela, né? Mas sendo firme ali no meu posicionamento, né? E discutindo com ela, mostrando um outro ponto de vista. Então, isso também é importante, né? De as pessoas te conhecerem e tentarem entender como é que tu funciona no dia a dia. Mas é uma coisa que cada pessoa tem que pesar, né? Porque muitas vezes a pessoa que está discordando dentro de uma empresa, ela está sendo demitida. O sistema, ele é muito eficaz em silenciar as vozes dissonantes. E isso precisa ser dito, né? Assim, isso precisa ser dito. A gente não pode simplesmente fingir, ah, agora que você é verdadeiro, vou falar o que eu penso e vai dar tudo certo, porque a gente não tem controle sobre isso. É possível que abram, que fechem portas e que abram outras, que é o que está acontecendo comigo, mas é possível que isso dê errado. Eu vou citar aqui o caso do Bruno, né? O Bruno Lacerda foi demitido do Itaú. A gente não sabe por quê, né? Mas todo mundo especula que tenha sido por conta do que ele está publicando na internet, né? Então, assim, isso é grave, né? E se a pessoa precisa pagar suas contas, ela precisa ter consciência disso. Eu falo de uma posição que é muito tranquila. Eu trabalho em uma universidade pública, eu tenho um cargo público, eu não vou ser demitida pelo que eu estou falando. Tenho muitos privilégios para falar o que eu posso falar, entende? Tenho a segurança de que o meu salário não vai ser cortado por conta disso. Eu também faço um trabalho bem profissional na universidade, né, obviamente, mas eu tenho essa segurança, por exemplo, né? Agora, se a pessoa, ela depende do seu salário, e é uma estratégia que é arriscada, ela tem que saber muito bem o que ela está fazendo, assim, né, enfim, isso também precisa ser dito, precisa ser pesado no momento que a pessoa decide ser mais irreverente ou ser mais autêntica com suas próprias ideias, ou não, né, porque o sistema, ele tá querendo que a gente se adapte o tempo inteiro, né, ele só quer continuar, na verdade, o estado das coisas só quer continuar como está por conta da inércia, né, então, assim, começar a provocar coisas ou discussões para que as coisas mudem vai gerar um monte de conflito, vai gerar problemas, enfim, para todas as pessoas, né, assim, se a gente está em uma organização que não é tão aberta ao debate, provavelmente essa pessoa vai ser demitida, né, e é o que a gente vê aí, né. Então, é importante fazer esse contraponto aqui, essa ressalva, que é uma decisão que precisa ser tomada com bastante cuidado.
Sim, será que alguém que tem um preço, então?
Tem um preço altíssimo, tem um preço altíssimo, eu não estaria sendo honesta aqui se eu dissesse que não, porque a gente vai errar no que a gente vai dizer, a gente também vai ser criticada. Olha só, eu estou fazendo um produto que é crítico, então, assim, a primeira coisa que eu devo aceitar é que ele também vai ser objeto de crítica, né? E aí, se eu não estou à vontade com isso, então eu não faço, né? Foram coisas que eu pensei antes, entende? Coisas que eu pensei, assim, e vários assuntos, às vezes, eu penso em pautar no plantão, e aí eu penso, eu consigo lidar com a crítica sobre isso, ou não? Se eu não consigo, eu não vou publicar, né? Porque às vezes a gente só pensa no lado positivo das coisas e esquece de ver o lado negativo, né? E é uma coisa que é um exercício que eu faço para mim mesma, que é sempre tentar ver a mesma coisa de vários pontos diferentes, né? Assim, no plantão eu tenho um ponto de vista, né, mais determinado, mas para a minha vida eu tento buscar pontos de vista diferentes. Quando eu fui mudar de trabalho, vou dar um exemplo aqui, eu trabalhava na Secretaria de Comunicação da universidade inteira, assim, grande, né? Estava perto da reitoria, enfim, da direção ali. E eu fui para uma unidade bem pequena, assim, né? Fui montar uma assessoria de comunicação ali, tudo aquela coisa. Isso me motivava bastante. E quando eu fui tomar essa decisão, eu conversei com colegas meus, né? E eu perguntava para os meus colegas, assim, pessoas que eu confio e tal. Eu dizia assim, tu iria? Ah, e a pessoa dizia, não, eu não iria. E aí eu anotava, ou enfim, né? Guardava os motivos pelos quais ela me dizia que não iria. Porque isso, e aí disso a gente deixa a opinião para lá, né? Porque a opinião da pessoa é a opinião da pessoa, e extrai dali os fatos. Porque quando ela vai justificar as razões, ela vai trazer fatos. E aí a gente pontua esses fatos e avalia se eles são negativos ou positivos para a gente. Eu vou dar um exemplo. Eu ouvia coisas como, ah, lá tu vai ter mais trabalho. Mas isso para mim não era um problema. Então, isso não era um ponto negativo, né? A pessoa pontuava isso como negativo, mas para mim não era. Então, tá, isso aqui não é um ponto negativo para mim. Ou coisas como, ah, tu não vai ter uma equipe grande, tu vai trabalhar com menos recursos, ou tu vai ter que fazer outros tipos de trabalhos que não são só notícias, e aí eu sou uma pessoa interdisciplinar, né? Eu adoro isso. Então, para mim, isso era um ponto positivo, entende? Mas a gente só se dá conta disso quando a gente se coloca a pensar sobre a situação, o problema, de vários pontos de vista diferentes. Então, às vezes, mais importante do que conversar com uma pessoa que vai te incentivar aí, às vezes é conversar com uma pessoa que não iria jamais, e aí ela vai te dar os motivos, e aí a gente vai conseguir, e aí tu vai conseguir pesar se são motivos positivos ou negativos para ti, para o que. Mas também exige bastante autoconhecimento, né? Assim, eu sabia, para mim foi muito positivo, eu gostei, assim, eu fui basicamente coletar opiniões contrárias para saber se aqueles fatos pesariam na minha decisão ou não, né? Mas é isso. A gente precisa se expor a posicionamentos diferentes ali, né? Mas esse é o preço de ser autêntico, é errar, falar alguma coisa errada, e aí, bom, a gente vai ter que se desculpar, né? Enfim, mas eu acredito que tem um peso. Mas tem benefícios também, né? Acho que foi o Winnie que me perguntou. Acho que tem benefícios também, que é o fato de tu ser visto como uma pessoa autêntica, como diferente. Então, assim, isso vai gerar uma atração no sentido de buscar uma voz mais autêntica. Isso é uma coisa que vai acontecer, tá? E aí o fato é, o que eu estou buscando para a minha vida, né? Voltamos para a questão do conhecimento. O que eu estou buscando para a minha vida? Assim, eu estou buscando só um trabalho e pronto, quero pagar minhas contas e ok. E eu não estou fazendo uma crítica a isso, eu acho que é uma forma muito tranquila de ver a vida, assim, de ver um trabalho como algo além, assim. Ou se tu tá querendo, de fato, isso te incomoda, tu tá querendo realmente expor quem tu é e se libertar de algumas amarras, né? Isso vai muito de se conhecer também e saber até onde tu consegue ir ali, né?
Acho que você tocou num ponto importante, né? Saber os limites, né? Quando você é autêntico também é importante, porque quando vem algum comentário, né? Às vezes vem aquela enxurrada de críticas, como é que você lida disso, né? Como é que você tira de bom ali, o que que você, né, realmente faz uma revisão ali que faça sentido, né? Porque tem muito mais crítico do que gente que apoia o trabalho de todo mundo em todas as áreas, né? Então, você vai ser sempre criticado, independente da área ou da localização que você esteja, né? Isso é fato. Mas acho que a gente queria perguntar também um pouquinho, Tati, a respeito de comunicação, né? Você é uma profissional de comunicação. Você acredita que hoje as empresas fazem um bom uso da comunicação? Como é, por exemplo, assim, na comunicação da descrição de vagas, ou, por exemplo, num gerenciamento de uma crise, você acha que hoje a gente consegue, com esse mundo mais amplo e mais aberto, as empresas estão fazendo um bom trabalho nesse cenário ou ainda falta evolução?
Olha, a gente precisa, talvez, usar algum exemplo para saber se faz sentido ou não. A gente, assim, pensando em literatura, né, acadêmica, de comunicação, a gente tem exemplos tanto de boas gestões de crise quanto de más gestão de crise, né? Acho que uma recente que a gente pode falar é sobre o caso da morte da Marília Mendonça, que a assessoria de comunicação dela no início havia dito que ela estava viva, né, porque não sabia, não tinha essa informação. Esse é um tipo de postura que a gente tenta evitar na comunicação, né, que é sempre tentar dizer a verdade, né, dentro dos limites daquela informação, né, mas o caminho mais adequado seria dizer: não temos informação ainda, assim que tivermos, vamos divulgar. Ou, se a informação demora para chegar, de tempos em tempos fala, né, olha, a gente ainda não tem, enfim, e não divulgar uma informação equivocada, porque isso gera mais problemas, assim, né. Quando a gente fala de gestão de crise, o primeiro ponto é atacar o problema assim que ele surge. Porque às vezes a gente tem a ideia nas organizações que a gente vai deixar aquilo ali e vai passar e ninguém vai ver e pronto, né? E isso acontece com algumas situações, né? Mas um profissional de comunicação sabe identificar o que que vai gerar problema, o que que não vai gerar problema, né? E se é uma situação que vai gerar um problema, é importante falar sobre ela o quanto antes. Ainda que não se tenha todas as informações, mas no nível de dizer: estou ciente e vou apurar. Se a gente não fala nada, vai virando uma bola de neve, vai ficando pior, assim, o resultado é catastrófico, né? E aí, eu posso citar aqui, eu não sei se vocês vão se lembrar, dois casos que a gente teve dos acidentes aéreos da TAM e da Gol, sobre como a gestão de crise foi tratada de uma forma bem diferente nos dois, e como um teve um desfecho menos problemático, digamos assim, e o outro teve um desfecho mais problemático, né? A Gol, assim que o acidente aconteceu, eles trouxeram um engenheiro para explicar o que tinha acontecido, para dizer que tinha havido um erro mesmo, e que eles estavam apurando, e não sei o que, não sei o que. A TAM silenciou, não deu a lista de passageiro, enfim, gerou a criação de uma associação que protesta todos os anos, enfim, acho que recentemente até parei de ver, mas que, enfim, continuou protestando durante muito tempo e gerando discussão sobre como a gestão não foi inadequada naquele caso, né? Então, a gente tem dois exemplos que vão nos mostrar se isso foi bem feito ou não, né? E aí, um exemplo recente, que é esse caso da Marília. Sobre as descrições das vagas, eu diria que há um descompasso entre a visão da empresa e a visão do funcionário. Mas essa é uma discussão que é antiga, né? Ela não é nova, ela sempre existiu. As empresas têm um interesse, os funcionários têm outro interesse. A gente não pode negar que é assim, né? Eu não estou querendo demonizar as empresas, estou dizendo que as empresas têm um interesse e o funcionário tem outro. E é assim que é, né? A empresa quer, enfim, aumentar lucro, quer aumentar a equipe, quer mais produtividade. E às vezes o funcionário não quer isso. Às vezes ele só quer fazer o seu trabalho ali no seu horário e ir embora. Pronto. Né? Então há um conflito de interesses que não pode ser, que não pode ser ignorado. Nas descrições das vagas, o que acontece? As empresas redigem ali aquela descrição, usando termos como sangue no olho, faca na caveira, senso de dono, e isso é motivo de piada entre as pessoas, motivo de piada, sabe? As pessoas dão risada disso. E aí a empresa vai lá e diz assim, não, nós somos diversos, nós temos isso, isso, isso e aquilo. E aí vai ler a descrição da vaga, senso de dono. E aí o que as pessoas fazem? Elas dão risada, porque é ridículo, sabe? Então isso mostra, isso, né, acaba evidenciando o quanto há um descompasso aí, né? E também mostra que as pessoas, elas não são idiotas, elas estão percebendo o que está acontecendo. Por mais que a empresa finja e coloque a pessoa lá, né, tente colocar a diversidade na propaganda, a gente vai lá e olha a foto da equipe daquela empresa e aí não tem ninguém, né? Então, assim, as pessoas não sabem que isso está acontecendo, elas só estão fingindo, às vezes, talvez porque, enfim, precisam pagar suas contas, e eu não estou criticando esse caminho também, né? Mas é ridículo. Eu acho que o que precisa acontecer, às vezes, é de, talvez, e eu acho que as empresas têm isso, né? De social listening, enfim, tentar observar o que está pegando mal, assim, e tentar rever isso, né? Porque usar esse tipo de termo hoje em dia é só motivo de piada, só para a gente dar risada e ridicularizar aquela descrição daquela vaga, né? A pessoa ela já entra sabendo que aquela empresa é uma fraude. Porque é aquela coisa, né? No detalhe ali tu vai pegar, né? Onde é que ela tá agindo? Ela fala uma coisa e aí na hora de fazer a descrição ela escreve outra coisa, né? Então, assim, sangue no olho, faca na caveira. Isso é motivo para a gente dar risada. A gente só pensa assim, o que quer dizer faca na caveira? A pessoa vai querer que eu, sei lá, trabalhe 24 horas por dia. É isso que a gente vai imaginar, né? Ah, essa aqui é uma empresa que não vai respeitar horário, né? Então, escreve lá, faca na caveira, sangue no olho. Aí, na cabeça de quem tá aplicando pra vaga é, ah, isso aqui não vai ter respeito, vai ter alta competitividade, né? Não vai ser um ambiente seguro para eu expressar as minhas opiniões. Eu vou ter que responder mensagem de WhatsApp no fim de semana. É isso o que esse tipo de termo diz para quem tá do outro lado. E aí, se é assim que a tua empresa quer ser vista, né? Se não é assim, então é um ponto aí para ser revisto, né?
Ou é uma vaga para trabalhar no BOP, né? Faca na caveira.
Pode ser também.
Aí faria mais sentido, né? Muito legal. Poxa, o papo passa rápido aqui mesmo, hein? Caramba, tinha mais um monte de pergunta aqui. Vou ter que deixar pro plantão EBB/LinkedIn, o volume 2 aí. Continuar esse papo.
Pô, dá para cortar, a gente corta aqui um pouco, né? Eu falo demais, corta um pouco.
De maneira alguma, de maneira alguma, muito legal. E é legal porque é o que você está falando, tá? Né? A gente quer escancarar a verdade, no bom sentido, né? Porque as pessoas buscam verdades, seja num job description, seja num vídeo, quando a empresa coloca ela que é toda bonita, fofinha, colorida. E a gente é polêmico também, tá? Acho que você talvez conheça menos, mas a gente há 3 anos e meio, pouco mais que a gente existe, há exatamente 3 anos e meio, pouco mais que a gente existe, a gente fala o que não é employer branding. Então, a gente sempre bateu nesse monte de, entre aspas, bobagem, umas coisas como a gente diz que não importa, né? Que as pessoas vendem lá pizza no meio da tarde, né? A maçãzinha cortadinha sem casca, a piscina de bolinha, como um baita benefício para trabalhar na empresa. E a gente foi muito criticado, né, ao longo do tempo. Hoje as pessoas, acho que a gente tem mais pessoas que concordam com a gente do que menos, né? Mas ainda tem uma outra que discorda. Mas, ah, vamos fazer o kit com a caneca colorida, bonita, tá, mas o que tem lá para mim? Eu quero trabalhar, eu quero, né, resolver minha vida, como você falou, eu quero comprar minha casa, quero viajar, tenho meu filho para cuidar, sei lá o que é. Então, isso que realmente importa, né? Não o oba-oba. Então, a gente pensa muito junto e, obviamente, por isso também a gente convidou aqui, né, os similares também se atraem, não só os opostos se atraem, né? Então, acho que isso é muito bacana e muito legal te ouvir. Bom, vou passar. Você quer falar, Tati? Quer falar alguma coisa? Quer complementar?
Queria dizer que eu acho que é muito importante a gente fazer contraponto, e eu queria parabenizar vocês por começarem a fazer esse contraponto sobre a piscina de bolinha e a maçã cortada há muito tempo. É assim que o pensamento da humanidade vai evoluindo, né? A gente tem um pensamento que é vigente, que é dominante ali, até que as pessoas comecem a perceber que talvez os tempos mudaram, não é bem assim mais, e aí a gente vai começando a mudar as coisas, até que talvez esse outro novo pensamento passe a ser o pensamento vigente, e aí ele vai precisar ter alguém para começar a criticar esse pensamento também. Enfim, se a gente for olhar a história da humanidade ou da filosofia, foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Enfim, uma pessoa pensando de um jeito, dali a pouco vem uma outra e diz assim, não, isso aqui tá tudo errado, não é assim, vamos fazer de outro jeito. Mas a gente precisa desenvolver esses contrapontos para que a gente consiga desenvolver um pensamento crítico coletivamente, né? Se a gente só não falar, as coisas vão continuar como elas estão. E ninguém quer isso, né? A gente quer evoluir como sociedade, como indivíduo, né? De várias formas.
Exatamente. A filosofia precisa descobrir depois, ou depois você conta para a gente como é que a gente trata os haters, que no meio do caminho tem uma meia dúzia aí de pessoas que não gostam tanto da gente. Como eu falei, tem o ame ou deixo, e para mim tá tudo ótimo, porque pelo menos a gente é autêntico, a gente é verdadeiro, a gente é transparente, a gente não fala o que as pessoas querem ouvir, a gente fala o que elas precisam ouvir. A gente tem certeza absoluta que em 3 anos e meio a gente ajudou muito a fortalecer o mercado, né? Não à toa estamos aqui bombando o nosso EBB Cash, é um dos 15 maiores canais de carreira do Brasil, de podcast do Brasil, entre tantos outros feitos incríveis aí desse trio maravilhoso. Winizera, vou passar a bola para você, porque agora, ó, se tivesse uma bola, eu jogava aqui, ó, o famoso bate-bola com a Winnie Fernandes, Tati.
Bora pro bate-bola. Tati, antes da gente entrar no bate-bola, eu queria saber se você gostaria de deixar aqui as suas redes sociais, jobs, assim, como que as pessoas mandam job para você, se é que você tá aberta a isso.
Número do Pix.
Eu recebo propostas, né, especialmente para escrever para empresas de TI, mas agora, nesse momento, eu não estou conseguindo atender mais ninguém, assim, tô bem embolada, porque, enfim, acabei recebendo o prêmio do LinkedIn, aí isso gerou mais contatos, e aí, nesse momento, eu tenho um passivo ali que eu preciso dar conta. Então, nesse momento, eu não consigo, mas mais para frente, sim, me procure, não sei se...
A hora dela tá bem mais cara agora, hein?
Eu vou fazer isso, vou aumentar o valor da hora, com certeza.
Exato. Bom, mas procura lá. Se vocês jogarem plantão LinkedIn também, vão achar fácil. Mas, bom, bora lá. Dica de leitura.
Olha, eu fiquei pensando muito sobre essa pergunta. Eu não sei, eu posso dizer o livro que eu estou lendo hoje, que é o Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, né? Ele trata sobre o caso de um sábio, né? Que ele resolveu se isolar, enfim, para se desenvolver, para pensar. E aí ele volta... da montanha, ele se isolou na montanha, ele volta da montanha, e aí ele tem um monte de conhecimento, ele quer compartilhar com todo mundo, e ninguém dá ouvidos para ele. Todo mundo acha ele chato, ninguém quer falar com ele, nem nada, e aí ele começa a se dar conta de que ele não precisa convencer ninguém, que ele precisa encontrar aliados. E aí a história é sobre esse processo. Eu tô no início ainda, né, mas é bem bacana. Mas eu gostaria de citar livros que me marcaram muito e que ajudam muito a gente a talvez compreender esse momento que a gente tá vivendo, que são dois livros bem, né, clichês aí. Um deles é o 1984, que fala sobre o perigo de pensamentos autoritários, né, sobre totalitarismo, e também sobre as consequências de alguém que resolve ir contra o sistema, né? O personagem principal do livro, esse livro mostra o que acontece com ele quando ele decide, então, criticar o sistema totalitário. E outro livro que eu gosto bastante é o Admirável Mundo Novo, que também mostra, eu acho que assim, talvez um retrato mais fiel do que a gente está vivendo hoje, que é justamente essa coisa de tentar tornar tudo igual, todo mundo pensa do mesmo jeito, a gente não consegue lidar com emoções negativas, tanto é que eles têm o Soma lá no livro, que é uma droga, porque assim, eles estão se sentindo mal, ai meu Deus, não aguento mais, eles tomam o Soma e não conseguem conviver com um sentimento que gera desconforto, né? O que é estranho, porque tem até um mundo lá dos selvagens, eles renegam tudo o que é selvagem, digamos assim, que não é civilizado naqueles termos, né? Do processo de busca, uma civilização, acho que é o nome. Então, eu gosto muito desse livro porque ele é um bom retrato, assim, eu acho, do que a gente está vivendo, esse sentimento de a gente não querer lidar com uma emoção ruim, não querer lidar com quem pensa diferente da gente, não querer lidar com... Enfim, com coisas que nos tirem que nos gerem desconforto, né? Então, acho que essas são duas dicas de livros que eu gosto muito, que eu gostaria de deixar, que é o 1974 e o Admirável Mundo Novo. Não é o que eu tô lendo agora, mas são bem importantes, então acho que faz muito sentido, assim, porque a gente tá vivendo agora.
Pessoa que te inspira?
Ah, eu não conseguiria dizer alguém que não fosse das artes. Vou citar o Marcel Duchamp, que é uma grande inspiração para mim. Ele foi o cara que mudou o paradigma da arte contemporânea, né? E com o deboche, inclusive. Eu não sei se vocês conhecem a história da fonte, eu posso contar aqui rapidinho. A história da fonte, os artistas, eles estavam, isso em Nova York, não sei se antes da primeira, entre guerras ali, né? Primeira Guerra Mundial, eu acho. Achei de 1917 a fonte. Então, o que acontece? Os artistas, eles estavam sofrendo represália dos artistas conservadores da época, porque eles eram muito modernos, digamos assim. Ah, eles pensam diferente da gente, eles mudam as técnicas, eles não seguem a técnica, né, tradicional, e aí esses artistas não conseguiam publicar, expor as suas obras nas galerias, eles sofriam represália. Então eles decidiram fazer sua própria exposição de arte. E aí o Duchamp achava, né, que seus colegas não eram assim tão modernos quanto eles achavam que eles eram. E aí o Duchamp foi lá e disse assim, ah, então eles decidiram lá nessa exposição que o único critério para expor uma obra seria pagar a inscrição e se filiar à Sociedade dos Artistas lá independentes. Isso em 1917, eu acho, se não me falha a memória. E aí o que acontece? O Duchamp achava que os colegas deles, eles não eram tão modernos assim, eles só estavam incomodados porque eles não tinham espaço, e que eles queriam só criar o próprio espaço, mas com esse verniz aí de modernidade, etc e tal. E aí o Duchamp vai lá e escreve a fonte, que é o Mictório, né, uma obra super famosa, e só escreveu lá R. Mutti nesse Mictório. E aí ele foi lá e escreveu esse Mictório na exposição, e os colegas dele, ele fazia parte, mas ele escreveu com pseudônimo, né, ele não se identificou. E ele acompanhou toda a discussão da Sociedade dos Artistas Independentes para aprovar ou não aprovar a fonte. E aí, o que ele viu? Ele percebeu que seus colegas modernos, revolucionários, não eram tão modernos assim, porque disseram que o trabalho dele não era arte, que era exatamente o mesmo tipo de crítica que todos aqueles artistas estavam sofrendo dos artistas conservadores. E aí o Duchamp foi lá, né, com esse deboche aí dele, escreveu essa arte e conseguiu provar o ponto dele. Então, para mim, é uma grande referência, é uma pessoa que me inspira muito, assim, né?
Boa. Empresa que você tem como referência?
Eu não sei dizer. Eu precisaria de muitas, muitas horas de estudo para chegar a uma conclusão, sim, mas eu acho que eu gostaria de citar a universidade. Eu citaria onde eu trabalho, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porque, enfim, eu gosto de aprender, gosto de desenvolver conhecimento, e assim, não seria... eu não citaria algo que não tivesse nessa esfera de ensino, talvez. Eu acho que é o ensino que vai nos salvar.
E para fechar nosso bate-papo, uma frase.
Bom, eu vou citar uma frase do Banksy, que também é uma grande referência para mim, que é um artista que protesta, que vai lá e mostra a verdade de um jeito super diferente, autêntico. Que é, eu não sei se essa frase é dele, né? Já vi outras referências, mas eu gosto sempre de citar que é o seguinte: a arte deve confortar os perturbados e perturbar os confortáveis. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que dar conforto para os perturbados e perturbar aqueles que estão confortáveis.
Olha, amei!
Gostei também, muito bom, muito bom. E é o que fazemos, não é mesmo?
Exato.
Exatamente.
Tati, sim, obrigada aí pelo seu tempo mais uma vez. Para quem está nos assistindo e nos ouvindo, só avisar que a Suzy teve que sair 5 minutinhos antes, que ela tinha que partir para uma outra reunião. Mas muito obrigada, foi ótimo esse papo, foi ótimo. Já fui anotando várias coisas aqui.
Exatamente. E se a gente aparecer no plantão, se a gente aparecer no plantão LinkedIn, que seja coisa boa, hein? Pelo amor de Deus. A gente é muito gente fina aqui. Para você citar, que cite coisas boas de Winnie, Caio e Suzy, por favor.
Não, é só se for muito absurdo. Geralmente, o que sai no plantão é muito absurdo. E às vezes eu recebo alguns posts assim, de uma pessoa muito irritada, muito, né, incomodada com uma coisa que aconteceu, e eu percebo que não aconteceu nada demais ali. Então, em geral, sai no plantão é uma coisa muito absurda mesmo.
Tá bom. Ótimo. Obrigadão mais uma vez, Tati. Foi um prazer te receber aqui. Você está, olha só, num dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil, trazendo verdades aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Winizeira, prazer estar aqui com você de novo. Suzy deixou um beijo, realmente teve que sair correndo, porque aqui é aquele negócio, né? Correria, o pessoal acha que é, né, acha que é só dias de glória e tal. Não, tem muitos dias de luta aqui, é isso que a gente faz. E até a próxima, até o próximo episódio do EBBcast, já passando aí de 60 episódios. Muito orgulho, muita alegria aí e carinho e dedicação do nosso lado. Obrigado, pessoal. Até lá.
Obrigada. Tchau, tchau.
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil.